Programa da Hora, nesta manhã de segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, Hora do Jornalismo, por aqui, repórter Hamilton Júnior, que preparou uma pauta para a gente realmente falar da importância da mulher em muitas áreas e esta área importantíssima. Hamilton, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Cleiton, bom dia, Bianca, bom dia, nossas convidadas também, ao público ouvinte da Diplomata FM. Hoje, Dia Internacional da Mulher, como o Cleiton estava falando há pouco, a Bia já conversando um pouquinho, eu até presente hoje a Bia da Barney, né?
Tudo certinho.
O Cleiton trouxe chocolate para todo mundo. Bastante bacana. A nossa entrevista hoje é com a Tenente Deschamps e também a Cabo Patrícia, duas mulheres que se destacam na terceira companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a terceira companhia que tem sede aqui na cidade de Brusque. E a gente vai falar sobre o trabalho no dia a dia. Elas que servem, inclusive, como inspiração para muitas mulheres, pelo trabalho desenvolvido, trabalho de muita importância. O trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho reconhecido pela sociedade local, sociedade catarinense, um trabalho fundamental para o dia a dia da nossa sociedade. E a gente vai falar um pouquinho sobre o dia a dia. Lembrando que a Tenente Bruna Deschamps foi a primeira mulher na história a assumir de forma interina o Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade, a terceira companhia. E também, falando em momento histórico, a Cabo Patrícia foi a primeira mulher chefe de socorro. Bianca, chefe de socorro, é que comanda a operação, né? Num plantão, durante o plantão do Corpo de Bombeiros, e a Cabo Patrícia foi a primeira mulher na história também. A gente vai falar sobre essas experiências. Convidadas, bem-vindas, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, começando com a Bruna Deschamps, tenente. Fala um pouquinho sobre essa experiência, né? De assumir o Corpo de Bombeiros, trabalho fundamental, e representar tão bem as mulheres aqui na nossa região e também Santa Catarina. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Diplomata. É uma grande honra estar aqui. Obrigada pela oportunidade, né? Obrigada por representar as mulheres nesse dia tão especial. É um dia de muita luta, que a gente luta pelos direitos iguais, pelo reconhecimento, né, entre homens e mulheres. E é uma grande honra ter feito parte da história do município de Brusque como primeira mulher comandante da terceira companhia em 72 anos de corporação.
Como que foi essa experiência, né? A gente conversando em off, inclusive ali fora, o trabalho no dia a dia seu é um pouco mais administrativo, mas a partir, sim, do momento que assume também vira um trabalho bastante operacional para comandar toda a corporação, que é bastante grande aqui na nossa região, né?
Sim, a companhia de Brusque, ela tem sede em Brusque, mas ela compreende também os municípios de Guabiruba e Botuverá, e é um trabalho basicamente administrativo que o oficial acaba fazendo no comando. Ele proporciona as compras, licitações, fardamento, alimentação, gestão de pessoas e também a gestão de grandes ocorrências.
Hoje o comando é do
Capitão Jackson.
Capitão Jackson, né? Inclusive joga futebol comigo nas quintas-feiras. Mandar um abraço para ele aí e para todos os companheiros aí do Corpo de Bombeiros, que a gente tem uma parceria bastante interessante entre a imprensa e também o Corpo de Bombeiros aqui do município. Vou conversar um pouquinho então com a Cabo Patrícia para falar também sobre essa experiência, Dia Internacional da Mulher, como que é ser bombeiro, né? Trabalhar no dia a dia, uma profissão tão importante. São várias ocorrências, salvar vidas, incêndios aqui na nossa região, trabalho operacional. É um trabalho bastante difícil, né? Que demanda de muita preparação, qualificação e também amor, né?
Sim. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, pelo reconhecimento. Bom, é uma profissão diferenciada, assim. No dia a dia a gente nota bastante admiração por parte das pessoas. Até então era um trabalho praticamente só masculino. Em 2009 teve a primeira escola para bombeiras femininas, então foi a primeira vez que teve concurso só para entrada de femininas, né? Até então a polícia já tinha, então as bombeiras vinham da polícia. Eu fiz o concurso em 2011, era uma coisa bem recente, haviam poucas femininas no estado. Hoje o número já vem crescendo e as pessoas já estão se acostumando com a ideia de femininas trabalhando na corporação. Realmente é um trabalho muito honroso, é um trabalho pelo qual eu sou apaixonada. E ele apresenta bastante desafios, né? Em termos de físico, emocional, bastante desafios, mas como a gente trabalha em equipe, então a gente trabalhando junto, a gente conta um com o outro, a gente nunca está sozinha, então a gente consegue cumprir o trabalho de forma 100%.
nessa troca que existe para fazer um atendimento, e é uma curiosidade até. Por exemplo, fala-se que o homem às vezes tem uma dificuldade, né, para um tipo de ocorrência, mas um bombeiro é treinado. Mas ter uma bombeiro junto ajuda, porque existe uma tranquilidade, existe uma forma de fazer um atendimento que é diferente mesmo, ou isso aí realmente não tem? São dois profissionais, ou esse fator de ter uma mulher na viatura atendendo ajuda? Como é que funciona?
Ajuda. Assim, o atendimento é o mesmo, né? É que nem um profissional médico, um enfermeiro, um técnico, não importa se é um homem ou se é uma mulher, mas o trabalho vai ser o mesmo, o atendimento vai ser o mesmo. Só que quando tem uma feminina na guarnição, a mulher que está sendo atendida se sente mais à vontade. Então, a gente entra num consenso. Quando é uma mulher, às vezes eu não estou na função de socorrista, eu estou na função de motorista, mas aí eu assumo, opa, agora deixa comigo, que deixa que eu faço atendimento, ela vai se sentir mais à vontade. Então, a gente...
E deve ser uma coisa muito comum no dia a dia, né?
Uhum.
Quantas bombeiras a gente tem em Brusque hoje?
Militares, nós temos 5 e temos também as bombeiras comunitárias.
Você precisava de mais, então, né? Bem mais.
A gente consegue ainda distribuir uma por dia.
Certo.
A gente consegue ter, somos em 3 guarnições, cada guarnição tem uma feminina. Então, geralmente, tem uma feminina trabalhando na ambulância.
Certo.
Lá quando a gente é criança, você chega na escola, assim, tipo, o que você quer ser, né? É muito comum a gente ver os meninos dizendo, quero ser bombeiro.
Sim.
Quero ser policial.
Também, essas profissões que ainda são, a gente tem uma maioria masculina, né? Uhum. Mas que vocês notam? Que vocês devem ter ali um contato com crianças no dia a dia e que devem ter meninas olhando pra vocês e vendo como uma inspiração. Né? Vocês notam isso já? Como é que está acontecendo isso hoje no meio das crianças?
Ainda é mais os meninos que têm essa admiração, né?
Uhum.
Porque a gente está o dia inteiro com a viatura nas ruas e não tem uma criança que a gente passa que a criança não abana, que a criança não quer interagir, né?
Uhum.
E é mais os meninos que têm essa admiração. As meninas ainda estão, acho que, começando a ter essa questão da admiração pelo trabalho. Ainda mais os meninos.
Mas aí mostra, aí mostra a importância que vocês têm, né? Em estimular e mostrar que é um caminho que pode ser seguido, é só querer e batalhar que é possível, né?
Sim, com certeza.
E como surgiu o interesse de vocês de ingressar na profissão? Inclusive, a Tenente Deschamps é da região da Grande Florianópolis, né?
Sim. Vai revelar?
A Cabo Patrícia é aqui de Brusque mesmo, né? Como surgiu o interesse? Porque às vezes, né, tem um pai que é da profissão, já é bombeiro, alguma coisa, policial, a pessoa segue o caminho da família, né? Mas vocês, foi do nada? Como é que isso aconteceu?
Então, eu me formei em engenharia de materiais na UFSC. E eu percebi que muitos colegas estavam prestando concurso para bombeiro militar. Então, eu pensei, ué, que concurso é esse? Vou me informar.
Interessou.
Ah, sim, uhum. E quanto mais eu lia sobre a carreira, e depois peguei o edital do último concurso para ler também, eu achei o máximo, assim. Então, eu resolvi estudar e me dedicar para passar no concurso.
Tenente, você é oficial, né, do Corpo de Bombeiros. Como que funciona esse processo de seleção, esse concurso público? Há uma diferenciação para a praça ou também para oficial? O que precisa, né, as pessoas que têm o interesse de ingressar, as mulheres que estão ouvindo agora? Vocês servem como inspiração e eu quero ingressar nessa carreira ou tentar, né? Como que faz?
Sim. O ingresso, são duas portas de entrada, né? É para a carreira de praça, que a pessoa começa como soldado e ele chega até subtenente. E a carreira de oficial, que começa como aspirante e chega, o último cargo, né, seria o de coronel. São dois concursos diferentes, o concurso para entrada como soldado e o concurso para entrada como oficial.
E precisa de qual tipo de formação?
Qualquer nível superior.
Para oficial?
Para oficial e para praça.
E para praça também.
Uhum.
Muito bem. Olha só, a gente vai voltar daqui a pouquinho. A gente está aqui entrevistando a Cabo Patrícia e também a Tenente Deschamps, tá? Sobre a atuação delas no Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Brusque e também aqui da região, no Dia Internacional da Mulher. Sobre o concurso, é uma coisa muito curiosa. Esses dias eu vi um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Sabe que eu fui ler? Né?
Uhum.
Aí chegava num item e dizia, no máximo 45 anos.
Se excluíram.
Me excluíram. Não, eu fiquei, não. Falei, caramba, já não é mais nem possível. possível. O sonho acabou. Muito bem, já estamos de volta aqui no programa da hora, nesta manhã de segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, parabéns para todas as mulheres que são ouvintes aqui da Rádio Diplomata FM. Nós estamos conversando com a tenente de Champs, também a sargento Patrícia, falando sobre a atuação, a cabo Patrícia, né? Vou corrigir aqui. Sobre a atuação delas aqui no Corpo de Bombeiros. E a gente tava falando aqui em off, e eu acho que até é interessante pro nosso ouvinte aqui, pra tenente Deschamps, da experiência, as que marcam vocês nos atendimentos, né? Depois você tá há 10 anos ali na corporação, como é que é o teu dia a dia? O que é que tu leva para casa? O que é que marca você nesses 10 anos de carreira, né? Qual é o tipo de atendimento que às vezes você volta para casa e você sabe que você cumpriu o seu dever, mas de alguma forma você levou alguma questão aí, até emocional, né, nos teus atendimentos? Por favor, deixamos.
Patrícia.
Ela é a Patrícia.
Isso.
Troquei aqui agora. Essa, a Patrícia, por favor.
Agora em maio eu completo 10 anos de ingresso na corporação e tenho trabalhado nesses 10 anos, maior parte do tempo, na viatura ASO, né, o auto-socorro de urgência. Então, assim, os atendimentos, com o passar do tempo, acabam se tornando normais, corriqueiros para a gente, né? Mas uma pergunta que todo mundo faz e que todo bombeiro, eu acredito que vai responder a mesma coisa, são as ocorrências com criança, que mais marcam, assim, são as que mais afetam a gente psicologicamente. Uhum. E tem as ocorrências que a gente fala, que são as ocorrências felizes, que são as ocorrências que a gente acaba realizando partos em residência, né?
Uhum.
São ocorrências que, graças a Deus, a maioria das vezes dá tudo certo, porque a gente não tem muita estrutura, de medicação, de equipamentos, caso dê alguma complicação. Então, o parto em residência, ele tem o seu lado feliz, mas ele tem o seu lado de muitos riscos, né? Só que é uma ocorrência muito feliz para o bombeiro, assim, uma experiência incrível.
Como é que faz para lidar quando vocês chegam na ocorrência? Aquele povo todo ao redor. Essa parte não deve ser muito fácil. Lidar com essas pessoas que estão ali de curiosas.
Uhum. Os curiosos acabam incomodando muito na cena, né?
Uhum.
Só que a gente, como a gente já está acostumado, a gente foca no atendimento. Quando a gente tem pessoas sobrando na cena, eles acabam cuidando de toda essa parte, fazendo isolamento, afastando as pessoas, né? Mas quando não tem pessoas sobrando, a gente foca no atendimento e deixa os curiosos. Uma coisa muito desagradável é as pessoas que querem filmar as ocorrências, né? Eu acho uma falta de respeito. Infelizmente, hoje ainda tem muito disso. Mas realmente os curiosos acabam atrapalhando mais do que ajudando. Às vezes os populares ajudam, né? Ajudam com trânsito, ajudam às vezes até protegendo a vítima com guarda-chuva para proteger do sol. Muitas pessoas realmente ajudam, mas algumas acabam mais atrapalhando.
Inclusive, quando tem um acidente, tanto os bombeiros como a polícia militar, muitas vezes o trânsito fica parado, pode ser tendo acostamento, tudo, porque o pessoal passa devagar com o carro, quer olhar,
sim,
e aí vai
ver.
A situação vai ficando complicada.
Sim.
Eu digo, a nossa profissão tem sucesso também, porque o pessoal é curioso, gosta também de acompanhar a curiosidade.
Tem os curiosos.
Uma situação que a gente quer destacar também. A gente sabe que a maioria, né, na corporação, hoje pela manhã a gente conversou com o pessoal da saúde, esteve ao vivo aqui o doutor Humberto Fornari, que é psiquiatra, e também o doutor Gustavo Gomes, que é o presidente da Associação Brusquense de Medicina. E eles contavam que 90% de quem trabalha com saúde são mulheres.
Uhum.
Vocês já é ao contrário, né? A maioria são homens. Subcomandante, como que é essa relação com os homens, né? Com relação à hierarquia? Vocês, é uma carreira militar, tem que ter a hierarquia, né? Conforme a sua ocupação, na realidade, não a sua patente, assim que a gente fala, né?
Sim.
Como que funciona esse relacionamento dos meninos com as meninas, falando assim, no Corpo de Bombeiros e o dia a dia também?
Sim, bom, de acordo com a lei de ingresso dos militares, tanto a PM quanto o BM, são 6% de femininas, então isso torna um percentual muito reduzido. Depois de muitas tratativas, então a lei aumentou para 10% das vagas. Então, o último concurso de soldado do bombeiro, que foi em 2018 ou 2017, já foi com um percentual de 10%, né? O que já entra um pouquinho mais de femininas, o que é muito bom para a gente. Dentro do quartel é um relacionamento tranquilo, porque nós somos militares. Então, sendo homem ou mulher, eles sabem que tem que respeitar o posto. Então, nunca tive problemas assim com insubordinação ou
Eu fiquei sabendo ali fora que, inclusive, quando vocês são mães, já, já é mãe?
A Patrícia, sim,
é mãe. Existe até um uniforme especial, é isso mesmo?
Como é que é?
É verdade.
Sério?
Durante a gestação existe um vestido, né, especial para gestante, porque a nossa farda, como ela não estica, o material não estica, então tem um vestido para gestante.
E quando está grávida, até quando fica na viatura e depois vai para a corporação? Não fica até os 8, 9 meses, né?
Não, na verdade, a partir do momento que descobre a gestação, que inicia a gestação, já tem que sair do serviço operacional e ir para o serviço administrativo.
É um serviço de risco? Vocês têm risco? Assim, de vida, de como é que funciona para vocês trabalhar, sabendo que muitas vezes a gente teve casos realmente muito tristes envolvendo militares, bombeiros. Se eu não me engano, aqui na região de Canelinha, há um tempo, quando vocês saem para uma ocorrência, vocês têm essa preocupação?
Sim, na verdade, nós temos treinamento para estar bem preparado para qualquer tipo de situação, mas acidentes podem acontecer, né? A gente não atende só acidentes de trânsito, é de tudo que se possa imaginar, é incêndio, é desmoronamento. Então, assim, pode haver uma explosão inesperada, pode haver coisas que a gente não tem como evitar. Então, a gente sabe que o risco existe. A partir do momento que a gente assume o serviço pela manhã, a gente já está ciente de tudo que pode acontecer.
Mas não é algo que eu acredito que vocês não fiquem pensando muito nisso, ou é algo que vocês ficam pensando de fato, que fica martelando na cabeça? Ou é uma coisa, de repente, mais de início, que de repente vocês meio que se habituam?
Ou algum tipo de ocorrência?
É,
tipo incêndio.
Já vai com medo,
incêndio
assim,
é um incêndio, o pessoal
isso.
Já sai.
Sim. Olha, eu acredito que, no geral, a maioria já se acostumou com o risco e já lida tranquilamente com isso. Uhum. Talvez o pessoal que está ingressando agora mais novo ainda tenha um pouco mais esse receio, né? Mas, no geral, o pessoal que já está trabalhando há mais tempo já acostumou com esse medo, digamos assim, e lida tranquilamente com isso.
E para cada ocorrência tem também os equipamentos de segurança que o bombeiro utiliza, né? Todo o material específico, né, que é colocado à disposição dos profissionais. É isso, comandante?
Sim, a gente disponibiliza todos os equipamentos de segurança, EPI, a ferramenta ali de extração de resgate veicular, toda a proteção, capacete, equipamento de mergulho, né? A Cabo Patrícia é mergulhadora também.
Uau!
Então, a gente até tenta comprar equipamentos bem novos e atuais, para que a segurança é nossa prioridade, né?
Sobre essa questão de capacitação, cada profissional se capacita em um setor, se especializa, por exemplo, você tem o curso de mergulhador também no Corpo de Bombeiros. Como que funciona isso? Você se aperfeiçoa em uma área específica ou tem que saber de todas as funções do Corpo de Bombeiros?
Assim, durante a formação a gente aprende de tudo, uhum. Né? Aprende salvamento em altura, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar, incêndio, todas as áreas. Daí, durante a profissão, surgem os cursos de especialização. E é livre, a pessoa que tem interesse, que se identifica com a área, acaba fazendo e se especializando naquela área. Por exemplo, o curso de mergulho é um curso que poucas pessoas têm devido à dificuldade do curso e a própria dificuldade do serviço em si. Então, assim, geralmente os que se identificam com atividades na água acabam realizando o curso pela afinidade pessoal.
É porque tem que fazer contra a vontade algo assim.
Sim.
Não dá, né?
Não, é complicado.
Não. Meninas, e pensando na beleza, na vaidade feminina, a Bianca tem sempre maquiada.
Muito! Nossa, todo dia!
Como que funciona? Vocês têm alguma restrição, alguma exigência com relação ao trabalho do dia a dia? Por exemplo, cabelo preso, maquiagem, como que funciona isso?
Sim, sobre a vaidade feminina, né? A gente permite que a feminina use alguns adornos, mas tem que ser algo que, um brinquinho pequenininho, que não vá atrapalhar na ocorrência. O cabelo tem que ser sempre preso com trança, que é o padrão nosso de fardamento, né? O modo de se vestir, depende do fardamento, pode ser coque. Mas colares, assim, não é muito adequado usar, ou pulseiras, enfim, né? E a maquiagem é sempre algo leve, porque é um ambiente de trabalho e a gente não pode estar muito...
E deve ser calor na viatura, muitas vezes também, né?
Sim,
é. O dia a dia não é fácil, né?
A gente acaba indo pelo mais prático, né? Se ficar com maquiagem, cada ocorrência vai ter que estar retocando a maquiagem. Então,
sim,
é melhor
nessa. Nem vale a pena.
Nem vale a pena.
Olha, a gente quer agradecer então aqui a... Vocês querem fazer mais alguma pergunta, Bianca?
Não, tá tudo certo.
Só parabenizar a subcomandante a Bruna Deschamps, né? O sobrenome dela, quem conseguir falar.
O quê? Deixa eu ver. Tem mais um?
Não, tem que tentar.
Onde é que tá? Onde é que tá?
Geisleitner.
Geisleitner.
Sim!
Já quer um prêmio, já.
Nossa, olha, é raro encontrar pessoas. É raro.
Puro chute, mas deu certo.
Joga na loto hoje.
É bem complicado, né? E agradecer também a Cabo Patrícia pela dedicação. Elas estão de folga hoje ainda, vieram aqui para conversar com
a tenente trabalhando.
Cabo Patrícia Rosa Garcia e a tenente Bruna Deschamps. Eu não vou falar o outro, não. Não vou. Assim, um acertou, tá ótimo. Ótimo dia pra vocês, que vocês possam aproveitar também, né, com a família de vocês. E o Dia Internacional da Mulher, ao menos nessa entrevista aqui, eu acho que muitas mulheres se sentiram representadas, porque a gente falou de um dia a dia e de profissões também que as mulheres vão conquistando aos poucos, e daqui a pouco elas serão maioria também, viu? A gente tava aqui falando sobre isso. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação e por tudo que vocês oferecem aqui pra nossa região. Ok?
Muito obrigada.